com a graça de Deus, estamos abrindo a nossa segunda reunião ordinária, quarta sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Solicito a nossa colega vereadora Azul Mancinello faça a leitura de um trecho da Bíblia, Isaías 33, versículos 1 a 4, a aflição e o livramento de Jerusalém.
Bom dia a todos. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído. Procedes perdidamente e não foste traído. Com a pérfida, achando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado como pérfida. Senhor, tu tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Se tu, o nosso braço, manhã após manhã, as nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do túmulo fogem os perversos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então, ajuntam-se a vosso desejo como se ajustam as lagaras, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Amém.
Muito obrigado pela leitura. Esse Isaías tinha que ter um compêndio de interpretação, né, da nossa Bíblia. Quero cumprimentar mais uma vez a todos os colegas vereadores. Nossa hora do dia hoje está light, está boa. Solicito a nossa primeira secretária, a vereadora Suzana Alves, que faça a leitura da ata da reunião anterior para que a gente possa colocar em apreciação.
Bom dia. Primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 1 de 2020. Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a primeira reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Fernando Antônio Deitos de Bermudes; Josefina Soares; Neraí Santos Kaufmann e Rafael da Silva Alves; Zuma Rodrigues Ancinello. Às 9 horas e 45 minutos, o presidente invocou o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E, conforme resolução número 1302, solicitou à vereadora Josefina que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Isaías 61, versículo de 1 a 3. As boas novas da salvação. Em ato contínuo, convidou o pastor Isaac Macedo dos Santos e o bispo diocesano Dom José Mário Escalon Angonose para fazer uma bênção por ocasião no início dos trabalhos ordinários desta casa. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos número 4, 5 e 6 e 7. De 2020, protocolizado respectivamente sobre os números 20, 22, 23 e 24 de 2020. Foi retirado pelo autor o requerimento número 8, protocolizado sobre o número 30 de 2020. Foi aprovada a moção número 2 de 2020, protocolizada sobre o número 32 de 2020. Foi aprovada em regime de urgência urgentíssima o projeto de lei ordinária número 4 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 29 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.521.504,99. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 5 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 31 de 2020, que autoriza a manutenção das contratações por tempo determinado de agentes de combate a endemias para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, conforme menciona. O presidente comunicou a presença na casa do senhor Rony Peterson Cormelo, prefeito municipal, que compôs a mesa e usou a tribuna para dar boas-vindas ao trabalho ordinário e explanar sobre o projeto encaminhado pelo Executivo. Matéria do expediente. Foram encaminhadas as comissões técnicas da Casa, projeto de lei ordinário número 1 de 2020, da vereadora Nerai Kaufmann, protocolizado sobre o número 26 de 2020, que dispõe sobre a criação da Central Municipal de Arrecadação, SEMA, as pessoas vítimas de sinistro e enchente. Projeto de lei ordinária número 2 de 2020, do vereador Wilson Brites, protocolizado sobre o número 27 de 2020, que dispõe no âmbito do município de Uruguaiana sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária prestadora de serviços de fornecimento de água e esgoto ressarcir de forma pecuniária ao município de Uruguaiana aos danos causados no asfalto e na calçada e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 13 2020 do vereador Wilson Brites, protocolizado sobre o número 28 de 2020, que dispõe no âmbito do município de Uruguaiana sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços de fornecimento de água, esgoto, energia elétrica, transcreverem o artigo 1º da lei 4.850 de novembro de 2017, na fatura mensal disponibilizada para os clientes, disponibilização do aplicativo WhatsApp e da outras providências. Correspondência expedida de diversos. Número 1, protocolizado, número 21 de 2020, do Executivo. Ofício número 8 de 2020, protocolizado 25 de 2020. Ao Executivo. Ofício número de 4 a 15 de 2020, registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivados no Departamento da Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, invocando o nome de Deus, às 11h43, declarou encerrada a reunião. Para constatar, eu, Olavo de la Veiga Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbate Filho, aos 4 dias do mês de fevereiro de 2020.
A nossa ata está em apreciação dos vereadores. Não ouvi na leitura o momento em que nós entregamos ao prefeito aquela reivindicação. Gostaria que constasse na ata, tá? A reivindicação aquela que a gente fez, entregando o documento lá, subscrito por todos os vereadores, com relação às atividades, o contrato com a BRK, tá? Que conste na ata, faça esse acréscimo. Mais alguém, mais alguma coisa que possa ter passado despercebido? Então, está em votação. Então, não havendo manifestação em contrária, com a emenda que a gente propôs, a ata está aprovada. Vamos entrar agora na hora do dia e na live. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, cidadão uruguaianense que nos acompanha pelas redes sociais, vereadores que estão presentes conosco. e estamos apenas com a falta da vereadora justificada, a vereadora Josefina Soares, que está em Porto Alegre, em licença para tratar da própria saúde. Ficará de 6 a 12 em tratamento lá em Porto Alegre. E aí eu cumprimento também os nossos demais vereadores que estão conosco hoje nessa manhã. Solicito a nossa secretária que faça a leitura, já na ordem do dia, dos requerimentos encaminhados, protocolados nessa casa.
Requerimento número 9 de 2020, protocolo 038 de 2020, vereador Mano Gás, solicita a implantação de um suporte com lâmpada nas ruas Mário Ferrari Valls e Ípica 2 e Celi Lisboa, no bairro União das Vilas. Requerimento número 10 de 2020, protocolo 04 de 2020, vereadora Zulma Sinello, solicita revitalização e reparo na rua Henrique Piegas, no bairro Rui Ramos.
Essa palavra...
A palavra, a vereadora Zulma Sinello, para discutir o seu requerimento.
Bom dia, senhor presidente, vereadora Irani Fernandes, bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao público, aos amigos uruguaienses que nos acompanham pela live ao vivo nesse momento. O nosso requerimento em relação à rua Henrique Piegas é uma rua que ela está bastante depredada e também, quando chove, se formam alagamentos e as pessoas ali que convivem, principalmente algumas quadras, as mais deterioradas, não conseguem sair a não ser remangando, né, como se diz o gaúcho, as suas calças, sua roupa, tirando os sapatos para chegar até onde tem um lugar no caso seco, sem que se mole. Então, a gente está pedindo, né, para o secretário de obras, né, Frederico Pellegrini, que faça, né, essa revitalização urgente ali na rua Henrique Piegas, no bairro Rui Ramos. Desde já agradeço, né, muito obrigada.
Muito bem, eu sou da palavra. Vamos dar sequência na leitura dos requerimentos.
Requerimento número 11 de 2020, protocolo 041 de 2020, vereador Carmelo Madeira, solicita informações referente à lei 3.867, de 20/3/2009, autoriza o Poder Executivo do município de Uruguaiana a proceder à concessão integral dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário nas condições que menciona.
Com a palavra o vereador Carmelo.
Bom dia, mesa, aos nossos colegas, ao plenário. Não gostaria de saber a informação, até porque, se no conselho tem as entidades, AB, CDL, associações de moradores, que eles não têm sido comunicados alguma coisa, entendeu? E a gente gostaria que eles participassem junto. Um bom dia a todos.
Muito obrigado. Continua a leitura.
Requerimento número 12 de 2020, protocolo 49 de 2020, vereadora Josefina Soares. Solicita a reposição de lâmpadas na rua Eustáquio Ormazábal, esquina com Antônio Monteiro. Requerimento número 13 de 2020, protocolo 050 de 2020, vereadora Josefina Soares. Solicita tapar buracos na rua Adir Márcia, entre a 13 de maio e a General Vitorino, e a Adir Márcia, entre a 13 de maio e a 15 de novembro. Requerimento número 14 de 2020, protocolo 051 de 2020, da vereadora Josefina Soares. Solicita reposição de lâmpadas na rua 13 de maio, em frente ao número 4520, no bairro Rio Branco. Requerimento número 15 de 2020, protocolo 052 de 2020, vereadora Josefina Soares. Solicita a recuperação de brinquedos quebrados no Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente de Uruguaiana Cacau, unidade 2, na rua Tiradentes, número 3205, bairro Centro. Requerimento número 16 de 2020, protocolo 53 de 2020. Vereadora Josefina Soares. Solicita melhoria no vreto e fundo do antigo lixão, que encontra-se em condições de tráfego.
Com a palavra, a vereadora Neraí Calfe.
Senhor presidente, vereador Irani Fernandes, colegas vereadoras, colegas vereadores, os que nos assistem através das lives, cumprimentar o Simão aqui, assessor legislativo, o Jorge, assessor do vereador Carmelo, para comentar o requerimento da vereadora Josefina Soares com relação àquele brete lá atrás, ao lado do lanifício ali, né? Onde aqui ela diz que está intrafegável, e realmente é uma coisa triste de se ver, né, quando se passa naquele local, porque agora já nem deve mais dar para passar. Eu lembro que uma época, no governo anterior, eles proibiram jogar lixo ali. Sempre tinha plantão, era brigada, era romu. Existia uma forma de coibir os carroceiros, pessoas particulares que levavam para jogar lixo naquele trecho ali. Até eu lembro que uma vez foi feita uma limpeza grande, né, pela prefeitura para dar acesso às pessoas transitar por aquele brete ali. Então, está insustentável esse assunto. O vereador Irani Fernandes é um vereador, o doutor Fernando, vereadores assim que eram da minha época, tem assuntos cruciais na nossa cidade, que um era o transporte público, né? Que sempre foi um grande problema de todos os gestores. E continua sendo o lixão em Uruguaiana. Eu digo que, para mim, a maior vitória de Uruguaiana vai ser o dia que se resolver definitivamente o assunto lixo em Uruguaiana. Eu lembro que, na época do prefeito Felice, ele queria fazer o aterro sanitário, mas devido às leis ambientais que impediram, não foi realizado. Eu lembro que já estava quase no fim aquele um campo que tinha aí, que ia ser onde ia ser o aterro, e por último deram que era passagem de lagartos, então não podia desapropriar aquela área para o aterro sanitário. Depois, na época do prefeito Schneider, eu lembro que tem inclusive um documento aqui, eu lhe concedo depois os dois apartes para o senhor.
Não é uma parte aqui, está estourando o seu tempo.
Tá. Eu lembro que também o prefeito Schneider conseguiu o transbordo desse lixo, acabou com o lixão. Eu lembro que as pessoas viviam em cima daquele lixo lá. Foi uma medida que à época serviu muito. E que nesse documento, há poucos dias eu estava lendo, que o próximo gestor, que não se sabia quem seria, né, deveria, né, continuar no estudos com essa comissão para achar uma forma de ou criar um aterro ou, né, fazer o transbordo, mas que o transbordo seria temporário. Né, e até hoje, né, esse assunto não foi resolvido. Está muito sério no nosso município. Isso é questão de saúde pública, aquele local ali. A gente sabe que a CLAN presta um grande trabalho,
concluindo,
mas
vereadora,
ainda não é suficiente o que está sendo feito. Muito obrigada.
Claro. Requerimento 17 de 2020, protocolo 054 da vereadora Josefina Soares. Solicita a reposição de lâmpadas na rua João Oliveira, número 1030, bairro Santo Inácio. Requerimento número 18 de 2020, protocolo 056 de 2020, vereador Fernando Bermudes. Solicita patrulhamento na rua Henrique Piegas Dondo, localizada entre as ruas Dom Hermeto Tarragodos e Santos Dumont.
Os nossos requerimentos, antes de colocá-los em discussão, pergunto aos vereadores se existe algum requerimento verbal.
Eu peço a palavra.
Vereador Carmelo, por favor, 3 minutos.
Vou falar sobre o requerimento da vereadora Josefina, da Dirmácia. Que bom que ela pediu de novo, e espero que a prefeitura tome uma providência, porque está desmoronando aqueles bueiros que tem ali na Dirmácia com o Irisval. Já colocaram os cavaletes, tá? Muito perigoso aquilo ali. Parabéns, e a gente, olha, espero que agora seja resolvido.
Perfeito.
Muito obrigado.
É, requerimento verbal?
Palavra, presidente. Gostaria de fazer dois requerimentos verbais.
Um apenas, vereador, é um por bancada. É, por favor, vereador Wilson Brites.
Então vou escolher um aqui.
Vamos abrir uma exceção? Faz um, através de um do vereador Rafael.
Eu vou fazer um e na terça eu faço outro. Nós somos da mesma bancada, né? O vereador Rafael não vai dar certo. Não, mas não tem problema, presidente.
É, apresente os dois, a gente escolhe um.
Ou se não, você coloca num só, porque é sobre a mesma, é tipo a mesma, é sobre o mesmo, mesmos problemas com a mesma empresa.
Ok.
Esse requerimento é sobre a questão da BRK, e eu gostaria que fosse enviado à comissão fiscalizadora, que fiscaliza o serviço da BRK ambiental, que eles cobrem mais da empresa a questão dos boletos de fatura, que sejam mais legíveis, fácil dos usuários entender. Como, por exemplo, vem corte, eles quando mandam corte, eles mandam junto com o boleto que está praticamente em dia. Então, junta tudo. Às vezes as pessoas olham, pô, mas eu não tenho como pagar isso aqui. E tu pode pagar separado. E aí vem dois boletos colados, um diz data, outro não diz, outro diz data de vencimento, outro não diz. E as coisas são complicadas. Então, é isso que eu gostaria que a comissão que cobra a qualidade do serviço da BRK, além da qualidade da água, hoje, né, que eles cobrem, que nós mandem alguma resposta sobre a questão da qualidade, e se vai ser a possibilidade de haver um ressarcimento a todas as pessoas que foram lesadas e que estão sendo lesadas, porque nós estamos tomando uma água de péssima qualidade. Uma água de péssima qualidade. Olha, o comércio alavancou na questão da água, porque nós estamos passando por uma situação muito grave, muito grave. E o morador, com menos poder aquisitivo, ele não tem como comprar água mineral todos os dias. Né? Se vai comprar, consegue para comprar para uma criança, para um neném, para alguma coisa. Então, eu gostaria que fosse tudo incluído nesse requerimento, quando a quantia exata do valor do esgoto sanitário hoje, além dos valores de tarifas cobradas, inclusive os de baixa renda e comercial. Eu quero saber, exatamente para que seja enviado para esta casa o que hoje está acontecendo e como está acontecendo. É valores exatos, presidente, valores exatos. Por quê? Tem faturas que o valor da água é tanto, e o valor do esgoto chega a ser maior. Eu tenho exemplo, eu tenho dois ou três talão agora, entrei ontem, mandei um documento para a BRK, pessoalmente meu, um ofício, né? Mas eu gostaria que a comissão que cuida do bom serviço da BRK trate isto, e nós mande sim uma resposta para essa casa, vereador presidente. Gostaria disso. Obrigado.
Pois não. Eu só faço um aviso que esse requerimento tem que estar protocolado até amanhã às 9 horas para poder surtir os seus efeitos. Vereadora Suzana, comentando o requerimento.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, bom dia a todos. Quero parabenizar o meu colega vereador Wilson por esse requerimento. E dizer o seguinte, já que as pessoas alegam que na época só foi votado a vinda desta empresa para cá, porque uma das promessas era que a água ia baixar para as pessoas. Uma das promessas era que as pessoas iam ter uma água de qualidade e não iriam pagar uma exorbitância pela água, né? O que está acontecendo totalmente ao contrário, né? Tem pessoas aí que trabalham só para pagar a água e a luz. Então, meus parabéns, meu colega vereador Wilson. Obrigada.
Não havendo quem queira apresentar mais requerimento verbal e já lidos os demais, Vamos colocar encerradas as discussões, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Não havendo manifestação em contrária, os requerimentos da ordem do dia e mais um requerimento avulso apresentado pelo vereador Wilson Brits estão aprovados. Vamos agora, na sequência da nossa ordem do dia, fazer a leitura de projetos que foram encaminhados pelo Executivo e que estão solicitando a votação do regime de urgência urgentíssima. A começar pelo projeto da lei ordinária número 6 de 2020, com a leitura da nossa primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 6 de 2020, protocolo 046 de 2020 do Poder Executivo. Autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Asilo Vicente de Paula, no valor de R$ 200 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas de manutenção da prestação de serviço de proteção social especial a idoso e da outras providências.
Será necessário a leitura de alguma justificativa? Todos sabem do que se refere. Como subvenção social, o Executivo quer ajudar o asilo São Vicente Paulo com a dívida que o asilo tem e que está tornando impraticável administrar aquele asilo. Quem quiser comentar, pode comentar. Vereadora Azul Mancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente. Recebemos umas 3 vezes, né, o professor Delmar Kaufmann a respeito, né, dessas verbas que seriam, a vereadora Nereida está bastante a par do assunto, né, vereadora? Que seria a respeito das dívidas, né, e principalmente aquelas trabalhistas, que ficou muito oneroso para o asilo. E assinamos, né, juntamente, eu não lembro se os vereadores também, acredito que todos assinaram também, né, essa reivindicação nas sobras, né, que ficam do percentual da Câmara, né, que ficam umas sobras. Este ano, graças a Deus, conseguimos devolver quase 2 milhões e 400 para a Prefeitura, onde esses valores foram envolvidos para a Santa Casa e também pagamentos dos funcionários. Então, e esses 200 mil seriam viabilizados ao Asilo São Vicente de Paula. Fizemos juntamente com o prefeito Rony este compromisso. E que bom, presidente Irani, que esse compromisso está sendo honrado, né, através aí das sobras do exercício da Câmara, que foi a nossa gestão no ano de 2019. Agradecendo aí mais uma vez a comunidade uruguaianense, que esses são nossos duodécimos, e sabemos que temos a participação total da comunidade uruguaianense em relação a essas verbas, a estas sobras. Então, agradecemos, né, a honraria, a honradez do prefeito Rony Mello quando fizemos a visita no gabinete do prefeito, acompanhado com o professor, né, Delmar Kaufmann, que hoje está ali à frente do Asilo São Vicente de Paula, nessas verbas de R$ 200 mil. Muito obrigada, vereadora Irani.
Com a palavra, a vereadora Neraí.
Bem, fazendo aqui um breve relato a respeito desse projeto aí. Primeiramente, quero cumprimentar o prefeito pela sensibilidade que teve, cumprimentar a colega vereadora Azuma, que foi presidente desta casa em 2019, cumprimentar o professor Delmar, meu esposo, que hoje assumiu em julho lá os trabalhos do asilo, né, todas as pessoas que se dispuseram a ajudar, e principalmente a comunidade, que é muito sensível a todas as necessidades do asilo. Quando o bispo foi até a nossa casa por 2 vezes insistindo para que o Delmar assumisse, e o Delmar já estava aposentado, né, já estava a uma vida mais tranquila, e achava que não sabia se assumiria ou não. E eu, né, disse para ele que costumo muito me colocar no lugar das pessoas. Se fosse um familiar da gente que estivesse lá, que estivesse necessitando do asilo, né, seria bom que tivesse um trabalho de qualidade, um cuidado com essas pessoas que no fim das suas vidas merecem esse apoio, esse amparo, e às vezes não tem nem da família. E o único lugar que tem para morar é no asilo. Então, sensibilizado, a gente falou muito sobre isso, a família conversou também, dando força para que ele assumisse, né, o asilo, e assim ele fez. Assumiu porque o asilo ia fechar, é de irmãos vicentinos, né, e eles ou entregariam para o município, como eles disseram, de porteira fechada, uma expressão que se usa com tudo que tem dentro, ou levaria os idosos para outra cidade. O que eu acho isso muito triste e até deprimente para o município, né? Fechar um asilo seria, para mim, o caos na cidade. Né? Então, eu quero parabenizar todas as pessoas que se movem em benefício do asilo São Vicente de Paulo. E com esta ajuda da Prefeitura, da Câmara de Vereadores de 200 mil, quem sabe o professor Delmar consiga sanar as dívidas trabalhistas, dívidas com INSS, dívidas antigas com farmácia. O ano passado, a parte do 13º não tinha sido pago. Graças a Deus, muitas coisas já foram conquistadas, mas muito ainda se precisa. E agora, com esses 200 mil que vai da prefeitura, vão tentar negociar essa dívida, né, para que se extinga essa dívida. Atualmente, são 250 mil de ações trabalhistas. Né, de repente, conversando com a Giza, com os advogados, hoje o Delmar tem uma reunião com o advogado dos funcionários, para ver se conseguem, né, reduzir essa dívida para uns 200 mil.
Negociar
essa dívida. Perfeito. Negociada essa dívida, né, o asilo vai poder dar grandes passos ali. Então, quem está de parabéns é toda a comunidade, porque isso é uma responsabilidade de todos nós. Poder Executivo, Poder Legislativo, o asilo, a igreja, todos envolvidos nesta causa. A comunidade em geral.
Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Não podia deixar de me manifestar sobre essa questão.
Por três minutos.
Sobre esta questão, vereadora. Quando Vossa Excelência chamou na presidência, que nós fazemos parte da mesa, a gente começou as tratativas com o professor Delmar. E que bom que o legislativo tratasse essa questão não política, porque poderia muito bem colocar a política na frente. Bem na época que foi tratado, andava-se comentando muito que o professor Delmar seria o candidato de um certo partido, de uma certa coalizão, de uma certa frente, que o professor Delmar seria o candidato a prefeito. Poderia muito bem se ter negado esse auxílio, se ter negado e fechado uma porta para os idosos que realmente precisam. Mas não foi assim que funcionou. Não foi por esse caminho que esse legislativo foi. Nós fomos pelo caminho da sensatez, pelo amor humanitário, me corrige o meu presidente Irani Fernandes. Né? E esses atos não acontecem em todos os legislativos do nosso país. Porque há muita picuinha, há muita raiva, há muita ira, muitas vezes dos que querem chegar ao poder e não conseguem. Mas assim não vão conseguir nunca. E eu estou tranquilo, feliz, né? Gostaria que todas as redes sociais falassem nessa questão. Eu não preciso falar pessoalmente de vereadores, não precisa. Não precisa botar o nosso nome lá, mas que digam pelo menos que o Poder Legislativo alcançou, né? Para o asilo, que hoje pague as suas ações trabalhistas, e Deus vai ajudar que vá se conseguir isso, vereadora. Porque vai ser uma grande vitória do professor Delmar, da sua luta, do seu trabalho, né, lá no asilo. E aquelas pessoas que estão lá merecem. Muitas vezes escanteado, esquecido pelas famílias, né, porque quando vai para lá, porque já está praticamente esquecido pela maioria das famílias. Tem gente que nem se lembra do rosto do pai ou da mãe que está lá. Obrigado, eu tenho os apartes, vereador Neiran.
Obrigada, vereador Brites, pelos apartes. E eu sempre digo que o maior patrimônio de uma pessoa não são os bens que ela tem. O maior patrimônio, né, que uma pessoa pode ter é o patrimônio que é o caráter da pessoa, a seriedade das pessoas. E por isso, muitas pessoas hoje ajudam o asilo, o próprio prefeito, a própria Câmara de Vereadores entendeu isso, quem conhece o professor Delmar, e eu não estou aqui atirando confete, mas graças a Deus é uma pessoa que esteve sempre na vida pública e graças a Deus nunca deixou, né, alguma coisa para falar sobre a honra, sobre o caráter dele. Graças a Deus, isso também me deixa muito feliz. E por isso, assim, as pessoas o reconhecem. Dois partidos o convidaram para ser candidato a prefeito e ele disse, eu não quero. Não quero porque uma vez que eu assumi o asilo, eu não vou usar isso, né, como palco político. Não é do meu perfil, né, não quero ser candidato, não, né, não me convidem para candidato a prefeito porque eu não quero. Então, é por isso que as pessoas ajudam. E esse poder aqui, quero agradecer aos colegas vereadores, todos, sem exceção, concordaram que o asilo deveria receber essa verba de 200 mil. Então, quando a gente ajuda, né, uma entidade, quando esse poder legislativo aqui, sabendo das carências que existem no asilo, e agora que a gente não vem o caso, quem tem ou não tem razão, o porquê que chegou, né, a gente não vem isso aí, a gente tem é que tentar resolver, como disse o vereador Brits, sem mágoa, sem nada. Graças a Deus, eu acho que a política está mudando nesse sentido. Política não se faz com ódio, não se faz com raiva. Política se faz com muito diálogo. Porque a política é arte de fazer o bem para as pessoas. Então, aqui, quando as pessoas levam para o lado pessoal...
Concluindo
sua parte. Quando levam para o lado pessoal, é lógico que não estão visando o bem comum. Então, muito obrigado.
Em nome dos nossos vereadores, nós agradeço as palavras que a senhora fez referência ao trabalho dessa casa, ao trabalho de cada vereador que se colocou à disposição de ajudar a liberar essa verba lá para o asilo. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer a leitura do nominal para a gente fazer a votação para o regime de urgência e urgentíssimo. O sim aprova o regime e o não o rejeita.
Presidente, é uma questão de ordem. A gente até pede que se pudesse ser aprovado já na próxima reunião, porque o advogado impôs algumas condições. Tá.
Então, assim, aprovando o regime, vai automaticamente para a comissão, e aí lá no trabalho das comissões, os vereadores definem como vão trabalhar, né, avançar ou não o parecer.
Vereador Mano Gás.
Sim.
Vereadora Suzana. Sim. Vereador José Fernando Tarragô.
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites.
Sim.
Sim. Vereador Carmelo.
Sim.
Sim. Vereador Fernando Antônio.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina.
Ausente.
Vereadora Neraí.
Sim.
Sim. Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereadora Zuma.
Pelos idosos do asilo São Vicente de Paula, sim.
Sim. Com 9 votos sim e 1 ausência.
Perfeito. 9 votos sim está, e 1 ausência, está aprovado, aprovado o regime de urgência e urgentíssimo. Então, esse projeto será encaminhado para as comissões da casa, terá no máximo 15 dias para voltar para o plenário para ser votado. Projeto de lei ordinária número 7. Gostaria que a nossa secretária fizesse a leitura da ementa e da justificativa.
Projeto de lei ordinária número 7/2020, protocolo 047/2020 do Poder Executivo.
Ah, então tá.
Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de 200 mil.
Perfeito. Então, esse projeto é o que faz, que coloca à disposição do Executivo a possibilidade de fazer essa doação lá para o Asilo São Vicente de Paula, que certamente só vai tramitar, se for aprovado o projeto da doação desse valor, aí sim vai ficar valendo o projeto anterior, senão não terá sentido votar um projeto se não for aprovada a doação. Então, nós vamos fazer, já que o assunto é conhecido, um está ligado ao outro, intrinsecamente pela mesma matéria, vamos fazer a leitura, então, já a chamada dos vereadores, chamada nominal, para aprovar ou não o regime de urgência e urgentíssimo.
Mano Gás.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana. Sim. José Fernando Tarragô. Sim. Wilson Brites. Sim. Carmelo Madeira. Sim. Fernando Antônio. Sim. Josefina. Ausente. Vereadora Neraí. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereadora Zuma.
Sim.
Sim.
Igualmente, com 9 votos sim, está aprovado o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinária número 7 de 2020. Terceiro projeto na pauta é o projeto de lei ordinária número 8. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura.
Sobre o protocolo 048 de 2020 do Poder Executivo. Altera a ação no plano plurianual do município PPA de 2018 a 2021. E na Lei de Diretrizes Orçamentária LDO de 2020, de que tratam respectivamente as leis 4.820 de 2017 e 5.081 de 2019.
Esse projeto também referente a... Estamos incluindo no PPA, que não estava incluída, essa matéria da doação ao asilo. Então vou solicitar então a nossa secretária que faça a leitura nominal.
A votação.
É, a nominal para que...
Vereador Mano Gás.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana. Sim. José Fernando Tarragô.
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites.
Sim.
Sim. Carmelo Severino.
Sim.
Sim. Vereador Fernando Antônio.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina. Ausente. Vereadora Neraí.
Sim.
Sim. Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereadora Zuma.
Sim.
Sim.
Novamente, 9 votos a favor, 1 ausência. Está aprovado o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinária número 8 do Poder Executivo. Passamos agora às matérias do expediente. Solicito à secretária que leia a emenda do projeto de lei complementar que será encaminhada à comissão especial.
Projeto de lei complementar número 1 de 2020, protocolo número 45 de 2020 do Poder Executivo. Extingue o regime próprio de previdência social do município de Uruguaiana, extingue a autarquia Uruguaiana Previ Social, Uruprev, e o Fundo Municipal da Previdência Social vinculava da Uruprev, criada o Fundo Previdenciário de Uruguaiana e da Outras Providências.
Esse projeto de lei complementar é um projeto que gera conhecimento dos nossos vereadores. Para quem está nos acompanhando, é uma modificação no regime de previdência particular, privada, e o regime geral de previdência social. Com a reforma previdenciária, obrigou aos estados e municípios que se adequassem a vários itens que estão ali na reforma, nessa reforma previdenciária. E, inclusive, esse projeto encaminhado pelo Executivo para que os vereadores, através de uma comissão especial, façam um estudo, né, do retorno dos funcionários, dos servidores municipais ao regime geral de previdência. Então, é um tema bastante sério, um tema que tem que ter muito cuidado, muita atenção com relação à apreciação desse projeto que foi encaminhado pelo Executivo. Nós precisamos montar uma comissão especial para que seja analisado, por se tratar de uma lei complementar, e eu gostaria que os líderes de bancada indicassem os membros dessa comissão, que depois, na sequência, vai se se reunir para escolher quem será o presidente, quem será o vice-presidente e quem será o relator dessa matéria. Tá? Então solicito, então, agora, nesse momento, os nossos líderes de bancada.
Poderia usar? Não?
Pode usar. Pode usar.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a questão do retorno desse projeto a esta casa, ele veio em regime normal, né? Em regime...
Por ser uma comissão especial, ele tem um prazo de 45 dias
para... É, lei complementar, é um regime normal. Tá, então tá, eu... Porque aí tem como estudar melhor esse projeto.
Perfeitamente.
Tem como o próprio executivo, ele, durante a tramitação dele nesta casa, poderá ser feito ajustes. Deverá ser feito ajustes.
É para isso que nós estamos aqui.
Exatamente. Então, eu gostaria, e eu, se fosse em outro regime, eu não votaria, votaria pelo regime normal, né, para que a gente consiga uma conversa com o próprio executivo e fazer os ajustes necessários, né, sem atropelamento, para não prejudicar o funcionalismo, para não prejudicar o próprio executivo, que amanhã depois venha a ter gastos, né, desnecessários e correrias, e assim que essa casa deve tratar. É, na outra vez que esse projeto esteve por aqui, ele teve de uma forma acelerada, de uma forma corrida, e que tinha que ser, e que tinha que ser, e que tinha que ser aprovado, e entendeu? E não é por aí. É, hoje ele está retornando, e nós temos que dar tempo ao tempo e tempo aos nossos vereadores e ao próprio executivo para analisarmos e para fazermos tudo que tiver pendente for realizado dentro desse projeto. É a parte, vereador Rafael? Não? Então tá. Obrigado, senhor presidente.
A definição dos trabalhos será feita pela própria comissão. Formada a comissão, escolhido o seu presidente, o rito dessa comissão, que tem 45 dias para apresentar os seus trabalhos, vai ser dado de acordo com aquilo que os vereadores da comissão decidirem. Então, eu gostaria, então, que os nossos líderes de bancada indicassem. É o líder de... Pode ser. Então, vamos interromper a nossa reunião por 5 minutos, para que a gente possa fazer uma coordenação de bancadas para a indicação dos nomes. Nossa reunião está temporariamente suspensa.